tarde. A Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República tem muito prazer em receber os representantes da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Foi-nos pedido ontem, portanto, mais rápido do que isto, pedir uma audiência num dia e no dia seguinte ela concretizasse, quer dizer que fizemos o nosso possível. Temos muito prazer em recebê-los. Estas audiências que normalmente decorrem num ambiente informal, de qualquer maneira, enfim, estamos aqui a trabalhar com o máximo de empenho para o efeito da audiência gravada, para que conste, tenhamos elementos para a ata e para a memória futura. Estão todos os grupos parlamentares presentes, exceto o Partido Comunista dos Verdes, portanto está o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o Partido Comunista Português. Normalmente nestas audiências nós temos uma grelha de tempo que é controlada por aquele aparelho que está ali. Pedimos aos nossos convidados para, num período de 10 minutos, apresentarem as suas preocupações, depois cada grupo parlamentar usará de cerca de 3 minutos para fazer as perguntas que entender, depois no fim voltaremos aos nossos convidados para, se quiserem acrescentar mais alguma coisa ou responder algumas das perguntas que, entretanto, tiverem sido formuladas. Sendo assim, vamos dar início e passo a palavra ao Sr. João Alvarenga, Presidente da Associação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, as minhas saudações ao Sr. Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados, e o nosso agradecimento por nos receber e, como referiu o Sr. Presidente, por nos receber tão rapidamente. E, efetivamente, o assunto que nos traz também é, efetivamente, do nosso ponto de vista, muito urgente. E muito urgente e prende-se, sobretudo, não tanto com o problema que está em apreço, que é a questão do orçamento e a questão dos dinheiros. É isso também, mas não é isso o que nos traz em primeiro lugar. O primeiro lugar é, e queríamos frisá-lo, é a preocupação que, ao termos conhecimento que o Conselho de Ministros terá aprovado uma alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, isso traz-nos, naturalmente, as principais preocupações. E também porque, ao termos conhecimento que esse decreto-lei, para além de alterar normativos, portanto, alterar o 553-80, denuncia todos os contratos celebrados entre o Estado e o ensino privado, contratos de patrocínio, contratos simples e contratos de associação. Isto com efeitos a partir de agosto de 2011. Naturalmente que isto veio, já com o ano em curso, veio lançar o pânico nas escolas. Nós estimamos que estarão aqui mais de 500 escolas afetadas, porque estamos a falar não só de contratos de associação, portanto, os tais contratos que funcionam em gratuitidade, mas estamos também a falar dos contratos simples, onde há comparticipação do Estado às famílias que têm alunos no privado e, naturalmente, os contratos de patrocínio. Estamos a falar, portanto, de mais de 500 escolas, estamos a falar de mais de 80 mil alunos e suas famílias e estamos, naturalmente, a falar de mais de 10 mil professores e funcionários. Isto criou uma instabilidade enorme que pode e afeta, com certeza, o normal funcionamento do ano. Para além disso, para além desta denúncia dos contratos, e que não foi anunciada a associação vinha negociando com o Governo, com a Secretaria de Estado, as verbas e os cortes previstos para o Ministério da Educação, a associação nunca pôs em causa a inevitabilidade dos cortes previstos para o Ministério da Educação, os 11% que estavam previstos de corte para o Ministério da Educação, a associação vinha negociando a forma de os enquadrar, e que naturalmente era negociável em termos de autonomia. Eu que costumo dizer, o ensino privado tem experiência de gerir com pouco e portanto, isto estava a ser negociado. O decreto-lei colheu-nos de surpresa e, para além de denunciar todos os contratos, este decreto-lei revoga toda uma arquitetura jurídica que tem a ver com a gratuitidade do ensino e com a liberdade das famílias de escolherem a escola que desejam para os seus filhos. Isto, para nós, e o nosso pedido de urgência nesta audição, é para dar conta da preocupação de que a instabilidade que está criada nestes mais de 80 mil alunos e famílias e mais de 10 mil professores e funcionários não se pode alongar no tempo, porque está a prejudicar seriamente os alunos e o funcionamento das escolas. Era isto que tinha de início. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais algum dos senhores quer pronunciar nesta primeira fase. Então vou passar a palavra aos vários grupos parlamentares. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria saudar naturalmente os dirigentes da EP e dizer-vos apenas duas coisas. A primeira, que o grupo parlamentar do CDS confrontou a Sra. Ministra com esta questão, para entendermos também que o referido decreto-lei que está para promulgação, que caso venha a ser efetivado, colisará claramente o ensino particular em Portugal. E dizer também que o CDS-PP anunciou que um pedido de apreciação parlamentar deste diploma, se ele vier a ser promulgado pelo Sr. Presidente da República, para entendermos que a EP tem razão e que este decreto-lei não só porá em causa um ensino particular, como outro valor que para nós é muito caro, que é a liberdade de escolha em Portugal em termos de educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os dirigentes da AEP e gostaria de colocar algumas questões, até porque ainda ontem tivemos a oportunidade de estar com alguns de vós a refletir sobre estas matérias e hoje mesmo já recebi também uma associação dos professores das escolas com contrato de associação, que ainda, antes desta reunião começar. Eu gostaria de ver esclarecido algumas coisas que ficaram no ar no debate da passada quinta-feira, quando introduzi este assunto no debate do Orçamento de Estado com a Sra. Ministra e com o Sr. Secretário de Estado. E a primeira que eu gostava de ver esclarecida tem a ver com o modelo de financiamento. Ou seja, quando eu confrontei os membros do Governo com a alteração do modelo de financiamento, foi-me dito que já era, ou seja, que já estava. Ou seja, que o modelo de financiamento igual, ou idêntico, similar, parecido ao do ensino profissional, era aquele que já estava em vigor nas escolas de contrato de associação. A informação que eu tenho é contrária e gostaria que os senhores dirigentes de escolas, dirigentes da associação, de facto, confirmassem nesta reunião se eu estou enganado, e do qual, se assim for, penitencio-me da minha falha de informação, ou se de facto o modelo que vigorou até agora, até o dia 4 de novembro, até digamos, a apresentação pública num comunicado do Conselho de Ministros da intenção de alterar as leis, se de facto era outro. Uma segunda questão muito concreta era também tinha a ver com aquilo que foi dito na passada quinta-feira, que eu acho que é importante esclarecer. Tem a ver com o número lançado para cima da mesa de 80 mil euros ano-turma. Eu peço desculpa estar a ser muito concreto, mas acho que nestas matérias vale a pena ser objetivo, porque só assim é que, de facto, se conseguimos esclarecermos uns aos outros e sairmos da questão da discussão vaga, da política, porque que penso que nesta matéria tem muito pouco interesse. Ou seja, para perceber se 80 mil euros ano-turma consegue pagar os docentes que, enfim, que exercem funções em escolas, com contrato de associação há anos, consolidadas, com um estatuto de carreira próprio, com um contrato coletivo de trabalho próprio, se de facto é suficiente sequer para pagar a essas pessoas. Já não estou a falar sequer do resto de funcionamento. Uma segunda questão é se os números de funcionamento das escolas com contrato de associação são ou não são conhecidos pelo Ministério da Educação, pelos serviços e pelos dirigentes. Isso, acho que também era importante esclarecermos isto, porque de repente parece que as pessoas não sabem ou não estão todas a falar do mesmo assunto. Depois, dar nota também da grande preocupação que temos aqui, porque se de facto há necessidade de fazer um reordenamento da rede de oferta das escolas, ela tem que ser feita de forma integrada e tem que ser feita de forma equilibrada. Ou seja, se de facto há a duplicação do esforço financeiro do Estado em alguns sítios, nós sabemos que noutros sítios, e muitos, só existe oferta de escola da rede pública porque existem lá escolas contratualizadas com privados e que ao longo de décadas têm desempenhado esse papel. E eu gostaria também que se pronunciasse se essa situação se ainda se verifica. Ou seja, se ao contrário daquilo que se procurou dizer na passada quinta-feira é que todas estas escolas hoje em dia não têm razão de ser porque existem escolas públicas a fazer o mesmo, e eu nem quero sequer fugir a essa... Não quero ir para este debate, mas se é ou não é verdade que existe um conjunto significativo de escolas com contrato de associação que são únicas na sua zona de influência, ou seja, que são elas que prestam, de facto, esse serviço. Sendo certo que isto, para ir à questão do debate ideológico que o Governo procurou, de qualquer forma, lançar como sendo explicação para isto. Uma última questão tem a ver com isto. É... De que forma é que é? E é importante darem o vosso testemunho, uma vez que são pessoas que lideram estas instituições, organizações, que tem a ver com essa questão da retroatividade das medidas. Como é que é possível, se eu pergunto ao contrário, se é possível, alterando as regras, já na fase final do primeiro período letivo, um ano letivo que foi todo ele construído com determinado tipo de pressupostos, há capacidade, há flexibilidade para agora... se cumprir aquilo que o Governo pretende fazer? Ou seja, é possível às vossas escolas, independentemente dos valores em cima, mudar todas as regras, os procedimentos administrativos e manter o mesmo nível de qualidade do vosso ensino?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo ter a inscrição da Sra. Deputada Rita Gato, ou não tinha ainda? Ah, não, peço desculpa. Então, Sr. Deputado Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer à EP que tenha vindo à Comissão de Educação expressar aquilo que são as suas preocupações. Nós, enfim, recebemos esta notícia com alguma surpresa. Não havia, por parte do Ministério da Educação, qualquer indicação de que haveria esta alteração legislativa. Devo dizer que nós somos, enfim, firmes e empenhados defensores da expansão da rede pública. E, portanto, temos defendido nos últimos anos, até em todo o processo relativamente emaranhado e mal planeado de reordenamento da rede escolar pública, temos sempre defendido que haja uma perspectiva estratégica pensada há 10 anos. Ou seja, nós entendemos que é necessário que o Ministério da Educação pense dentro de 10 anos qual é a sua população escolar e, portanto, que estabeleça a sua rede pública, o seu investimento em infraestruturas, a partir dessa perspectiva de longo prazo, entendemos que deve ser assim conduzida a política pública em matéria de educação. E temos, portanto, perfeita noção de que há locais e há localidades neste país onde o ensino particular e cooperativo tem assegurado serviço público educativo. Exatamente porque se não existissem esses colégios e essas escolas, isso iria significar que determinados estudantes seriam deslocados para longe da sua família, para longe da sua comunidade e, portanto, em situações pedagógica e emocionalmente muito violentas. E, portanto, entendemos que o Ministério da Educação deve planear os seus contratos de associação segundo este modelo, que é onde não existe rede pública que assegure esse serviço educativo e existe uma experiência privada credível, então estes contratos devem ser mantidos. Aquilo que nós entendemos é que nos últimos anos tem havido alguma expansão da rede pública que provavelmente torna alguns destes contratos de associação já obsoletos, ou seja, que já não fazem sentido exatamente porque a rede pública se expandiu. Entendemos também que o Ministério da Educação, tendo esta perspectiva de planeamento, deve, obviamente, dizer aos seus parceiros, com algum tempo de antecedência, uma alteração das suas condições. E, portanto, quando o Ministério da Educação diz que vai fazer uma renegociação destes diferentes contratos caso a caso, há duas formas de interpretar o caso a caso. O caso a caso pode ser que o Ministério estuda qual é o contrato de associação em causa e entende que aqui o reordenamento da rede, a expansão da rede, torna este contrato não necessário, ou essa negociação caso a caso vai ser absolutamente casuística e sem critérios. E o problema é que já temos alguma experiência, que é naquilo que foi feito na rede pública, esses critérios foram, em nosso entender, não foram critérios de qualidade e de assegurar que as comunidades educativas, enfim, têm um espaço aceitável de deslocação para um estudante conforme a sua idade, uma escola acessível. E, portanto, temos os nossos receios, mas entendemos que, provavelmente, exatamente pela expansão da rede pública nos últimos anos, alguns não farão sentido. Última questão. Eu devo dizer que ontem vim com alguma surpresa às palavras do Presidente da República, dizendo sobre esta questão e estes anúncios por parte do Ministério da Educação e do Governo, que achava que não poderia haver imprevisibilidade por parte do Estado nestas matérias. Eu creio que ele tem razão, mas acho que fala no momento errado. Houve cortes nos salários da função pública, houve um acordo feito com as organizações representativas dos professores que foi rasgado e, portanto, já não estamos a falar de imprevisibilidade. Neste momento estamos a falar de rasgar compromissos que tinham sido claramente assumidos. O que para nós é difícil neste momento perceber é o gradiente de financiamento por turma no ensino privado quando comparado com o que é feito no público e quando no público estão anunciadas medidas de racionalização, aquilo que chamam medidas de racionalização da despesa, que nós não sabemos exatamente qual vai ser o impacto orçamental nas escolas e, portanto, para nós isto vai ser difícil de discutir, é às vezes difícil discutir estes valores. De qualquer forma, estamos atentos, faremos todos os esforços no sentido que o Ministério tenha uma perspectiva de planeamento a longo prazo sustentável e que, portanto, no sítio onde são os privados a assegurar o serviço público e não existe outra alternativa, é óbvio que tem que ser mantido e faremos, obviamente, esse esforço perante o Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Bonito, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos representantes da AEP. Queria, em primeiro lugar, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa vinda aqui à nossa Comissão e agradecer os contributos que nos enviaram através do documento escrito que nos fizeram chegar e também aquelas informações que aqui tiveram já a oportunidade de nos deixar. Eu penso que nós temos que observar e, digamos, abordar esta vossa questão, em primeiro lugar, descontaminando-a da questão ideológica, para que esta discussão não seja, de facto, enviesada no momento em que nós, entre outras coisas, falamos de revisão constitucional, do papel do ensino público, das escolas privadas, do que é a rede pública, do que é o sistema público e do papel que os promotores de serviço público de educação podem ter nessa rede pública, para que nós possamos concentrar-nos, de facto, naquilo que é a matéria que nos trazem aqui. E a matéria que nos trazem aqui e a realidade que hoje nós temos comporta duas dimensões que eu acho que nós temos que contemplar no nosso pensamento e à luz das quais nós olhamos para a realidade que nos trazem aqui. A primeira dessas realidades, dessas dimensões, tem a ver com a questão da rede educativa. Já foi aqui referido, todos nós conhecemos o histórico da rede educativa e importa aqui relevar o papel fundamental que as instituições privadas e cooperativas e de natureza social desempenharam e desempenham, digamos, no acesso ao serviço público de educação para muitos estudantes que não têm uma escola pública no seu território. E esta, digamos, estes promotores não públicos de serviço público de educação têm desempenhado e continuam a desempenhar um papel absolutamente fundamental. E eu penso que ninguém põe essa realidade em causa. Temos também consciência da evolução que a rede educativa pública e privada conheceu nos últimos anos, particularmente nos últimos 10, 15 anos. Houve uma expansão da rede pública de estabelecimentos públicos e houve também uma expansão na rede pública de estabelecimentos não públicos, o que faz com que hoje exista em certos territórios alguma redundância de oferta de serviço público de educação que é financiado pelo Estado em determinadas zonas com, digamos, um desaproveitamento mais ou menos óbvio dos recursos financeiros. Temos também consciência do presente que nós temos, que é um presente em que se está a verificar um forte investimento público na rede de escolas públicas, particularmente nos estabelecimentos do primeiro ciclo do ensino básico, através da construção de centenas de centros escolares na generalidade do território, através da requalificação de centenas de escolas secundárias em todo o país, mas também temos a percepção, por exemplo, da expansão que está a ocorrer na rede de pré-escolar e aqui onde as iniciativas privadas têm um papel absolutamente fundamental no movimento expansionista que muitas vezes nós nos esquecemos que está neste momento a ocorrer. Se nós olharmos para o futuro, porque é esse o cenário que nós devemos equacionar nesta matéria para nos podermos preparar de forma planificada para organizar o nosso futuro educativo em termos de rede de oferta de serviço público de educação, eu penso que nós temos aqui duas notas que temos que considerar. E a primeira é que vai haver uma expansão da procura. Nós estamos no movimento, através particularmente do alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, num movimento que vai gerar um impulso expansionista ao nível do ensino secundário. E isso é um fator, uma variável muito importante nesta equação. Temos um impulso expansionista ao nível da rede de pré-escolar, que neste momento, através dos investimentos que estão a ser feitos por entidades públicas e privadas, estão a gerar mais oferta, mas ainda temos consciência que em determinados territórios essa oferta ainda é insuficiente face à procura das famílias. E portanto, essa diferença ainda gera, digamos, um campo onde vai haver expansão, digamos, e necessidade de promotores desse tipo de ensino. E na área da educação dos adultos, onde a história recente também nos mostra que, apesar da participação forte das escolas públicas, a iniciativa privada também teve aqui um forte contributo através da promoção de muitos centros de novas oportunidades e, anteriormente, de centros de reconhecimento e validação de competências. Portanto, esta realidade não é simples, é bastante complexa e não podemos observá-la de uma forma também simples, porque neste cluster nós encontramos movimentos expansionistas que vão ocorrer num futuro próximo e que eu tenho a certeza que, para os quais, certamente, a iniciativa privada haverá novamente de dar o seu contributo para que a oferta de educação de qualidade pública possa chegar ao maior número de portugueses que seja possível. Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão, que é um fator hoje limitante e absolutamente crucial, tem a ver com a questão financeira. Nós não podemos hoje, como já foi aqui referido, esquecermos da variável financeira que temos sobre nós. E, digamos, e as restrições financeiras é hoje uma realidade que afeta não só o sistema público, como também, digamos, penso eu, os operadores privados. Mas eu penso que é no balanço entre as dificuldades do presente, mais de dimensão financeira, e as perspectivas de evolução no futuro, que nós certamente encontraremos um equilíbrio, digamos, que seja razoável para que a iniciativa privada possa continuar a dar o seu contributo, como tem dado até hoje, que tem sido um contributo muito importante e muito valioso para a rede educativa portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro, já registro, a deputada Rita Rato, PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a AEP em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Registamos as preocupações que nos expressaram no comunicado e também hoje aqui pudemos ouvir. O PCP entende que no âmbito das competências constitucionais é muito claro a importância que cabe ao Estado de garantir uma escola pública gratuita, de qualidade e democrática, e entendemos neste quadro que é prioridade também do investimento público o reforço neste âmbito. Entendemos, contudo, que, dada a supletividade do caráter de algumas escolas e da importância que têm, entendemos que o que é diferente deve ser também tratado de maneira diferente e compreendemos que algumas destas realidades podem justificar-se pela inexistência de uma resposta pública que tem vindo a justificar a presença daquela escola desde há muitos anos, algumas mesmo há mais de 20 e 30 anos, e entendemos a importância dessas escolas. Algumas dessas escolas incluídas nas cartas educativas municipais e, portanto, também tendo em conta a resposta que dão. Nós entendemos, contudo, e gostaríamos de colocar esta questão, porque falou-nos em 500 escolas. Destas 500 escolas é uma realidade diversa, não é? E, portanto, quantas destas 500 escolas têm um contrato de associação tendo em conta a gratuitidade? Tendo em conta também a especificidade de algumas destas escolas, porque creio não estar enganada, e se estiver peço que me corrijam, que a AEP representa escolas diferentes, tendo em conta a sua natureza, e, portanto, também nós estamos a falar de algumas escolas que existem porque algumas autarquias, algumas fundações, algumas pessoas tiveram, algumas famílias tiveram, também tendo em conta o seu papel social da escola numa determinada comunidade, a vontade de criar aquela escola, que eu estou-me a lembrar de uma escola no Conselho do Fundão que existe e dá uma resposta concreta a uma comunidade concreta, até do ponto de vista económico e social, muito importante, e que era certamente prejudicial para aqueles alunos a sua deslocação, até porque a rede de transportes públicos e a rede de transporte escolar não existe e não dá resposta, e aquela escola até tem em concreto uma rede de transporte escolar que vai buscar os meninos às quintas. E, portanto, do ponto de vista da qualidade do serviço prestado, a importância também, neste caso, da preservação de alguns destes exemplos que nós entendemos que são importantes e que têm que ser tidos caso a caso. E, portanto, a questão concreta era, destas 500 escolas, quantas em concreto têm este tipo de contrato de associação que garantem, de facto, a gratuidade? Porque muitas destas escolas também, e era uma questão que colocava, têm muitos meninos de escalão A e escalão B da Ação Social Escolar, né? Nomeadamente nestes meios do interior, e portanto a questão também colocada era nesse sentido, apesar de nós entendermos que, e como disse de início, a prioridade do investimento público deve ser na rede pública, não podemos também negligenciar e, neste caso, prejudicar um trabalho que é de muitos anos, um trabalho do ponto de vista social e económico muito importante num determinado meio social, e portanto também entendemos que perante essas situações devem ser diferenciadas de outras situações que são distintas e deve ser tido em conta as próprias necessidades objetivas das escolas e a resposta que dão também tendo em conta o público e a própria composição social dos estudantes que abrangem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Todos os grupos parlamentares apresentaram a sua visão sobre este aspecto. Gostaria de informar que já está agendado para a próxima semana uma audiência da Comissão de Paz, encarregados de educação e funcionários dos colégios com contrato de associação. Portanto, digamos que o setor está a movimentar-se e a Comissão de Educação, naturalmente, está à disposição para fazer aquilo que lhe compete, não somos órgão executivo, mas... Enfim, temos por função e fazemos com todo o prazer discutir estas matérias e, sobretudo, ouvir os cidadãos. Não sei se o Sr. se quer pronunciar ou mais algum dos senhores quer responder às perguntas e, eventualmente, acrescentar mais algum elemento em palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, porque algum dos aspectos foi compreenso que ouvi os senhores deputados das diferentes filiações partidárias a referir-se a este problema e o que nos apraz a registrar compreensão para, na maioria dos casos. Referindo-me concretamente à questão que foi colocada, se o modelo já estava alterado este ano eletivo, que se prende com a questão da retroatividade das medidas, respondendo de forma rápida quanto a isto, pois, efetivamente, este ano letivo, os contratos renovaram-se, porque estava em vigor no início do ano letivo o Decreto-Lei 553, portanto, nessa base, os contratos estão, neste momento, todos renovados, é o nosso entendimento. A partir de 4 de novembro é que a questão se coloca, portanto altera-se a situação a partir de 4 de novembro. Quanto à retroatividade, é evidente que pelo contrato coletivo de trabalho os professores, os colégios entregaram horários aos seus docentes e respeitando o contrato coletivo de trabalho não podem a meio do ano alterar os horários, a carga horária aos seus professores. Portanto, esta retroatividade torna-se inviável para os colégios. Quanto, isto de forma rápida, quanto à questão de se os 80 mil euros são suficientes, eu peço, mas antes disso, responderia à Sra. Deputada do PCP quanto à questão das quantas escolas, pois nós falamos de 500 a passar, porque estamos a falar que o decreto altera o contrato de patrocínio, os contratos simples e contratos de associação. Estamos a falar de contratos de associação de cerca de 93 escolas em contrato de associação, estamos a falar de contratos simples de mais de 400 escolas e estamos a falar de contrato de patrocínio de 100 e tal escolas. Quanto ao custo dos 80 mil euros, pedi ao Sr. Presidente, pela intervenção do nosso colega de direção, que tenha um caso concreto de uma situação de escola que mostra e há evidência esta situação.
José Ferreira da Freira.
José Ferreira.
Sim. Sr. Presidente, Srs. Deputados da Comissão de Educação, o Presidente da Direção já agradeceu a disponibilidade, queria também fazê-lo, como membro da Direção da AEP, mas também como diretor de uma escola cooperativa de Braga, e que gostaria de apresentar como exemplo, porque nós fizemos contas àquilo que foi o financiamento das escolas com contrato de associação, e é extremamente fiel, porque nós exportámos dados para o MISI, são simples contas de multiplicar e dividir. Pronto, e por acaso a minha escola está exatamente naquilo que é a média do financiamento no ano letivo 2009-2010 no contrato de associação. A minha escola é uma cooperativa de ensino, os titulares da escola são os professores e os funcionários, foi criada em 1968, sempre ministrou o ensino gratuito, em 1968 como telescola, e depois, a partir de 1976, com 25 de Abril, com o incremento da procura da escola, com o ensino direto, serve um conjunto de freguesias que são a periferia da periferia dos concelhos de Braga, Famalicão e Barcelos, tem 1.200 alunos, dos quais 50% são beneficiários do escalão A e do escalão B da ação social escolar. A escola, para além de ter turmas em contrato de associação, são 49 turmas, tem CEFs profissionais e tem cursos EFA, que prestam um serviço muito, muito importante à comunidade, até porque a nossa perspectiva é de que as escolas não se devem lamentar quando o meio social é desfavorecido, devem fazer alguma coisa para melhorar o meio. Uma boa parte dos formandos que nós temos em curso de educação e formação de adultos são encarregados de educação de alunos da escola e contamos com isso melhorar a forma como eles encaram a educação e o processo educativo dos filhos. A minha escola tem 99 professores em contrato de associação. Não tem um único professor precário na escola. Não tem nenhum professor em recibos verdes e não tem nenhum contrato a termo. E a escola vai pagar um pouco esta circunstância de ter apostado, quer na estabilidade do corpo docente, quer na qualificação do corpo docente. A escola tem 76% dos professores nos 6 escalões mais elevados do contrato coletivo de trabalho. Isso tem a ver com o facto de todos eles terem o tempo de serviço, que tem a ver quer com a antiguidade da escola, quer com nós não termos utilizado em momento algum, de alguma forma, a faculdade dos contratos a termos sucessivamente renovados ou revogados e renovados. Portanto, esta é a realidade das coisas. Isso implica que, no ano letivo ou em curso, a escola tenha encargos mensais com os professores um valor de 296.673 euros. Estes são os encargos da escola com os salários e com os encargos sociais destes 99 professores. Num financiamento de 80 mil euros turma, vamos ter um financiamento de 280 mil euros. Ou seja, no final do mês, só para pagar aos professores, faltar-nos-íamos a 6 mil euros. Se tiver em conta que a escola tem ainda 60 funcionários, tem 60 funcionários porquê? Não existe rede pública de transportes. A escola tem de ter, desde o início, desde há muito tempo, até pelas condições orográficas da zona, acidentada, etc., autocarros próprios, que, diga-se passagem, são, do ponto de vista financeiro, um buraco sério no final do ano. Os transportes são comparticipados pelas câmaras municipais, de Braga, Famalicão e Barcelos, mas a situação é complicada. Ainda que o financiamento fosse para este ano letivo, como o Sr. Secretário de Estado estava a negociar com a AEP, de 86 mil euros e reduzido no próximo ano para 80 mil, ainda assim teríamos 301 mil euros de financiamento para pagar 296 mil euros aos professores. Sobravam-nos 3 ou 4 mil euros para pagar os 73 mil euros que nos custam mensalmente os funcionários. Esta situação, de facto, é insustentável. Depois, quando nós pensamos que o Estado resolve a situação de uma penada no ensino público, reduzindo os vencimentos dos professores, no nosso caso, nem sequer há enquadramento legal ou constitucional para que isso aconteça. O que é que isso implica? Nos últimos 3 anos letivos, as nossas escolas, as escolas com contrato de associação, em troca de alguma estabilidade do corpo docente, isto foi uma espécie de acordo de cavalheiros feito com o Ministério da Ministra Lourdes Rodrigues e do Secretário de Estado, Walter Lemos. Desculpem a dificuldade de pronunciar o nome, não é por ter nada contra. Portanto, não é nenhum problema psicológico. Com o Secretário de Estado, Walter Lemos, a nossa contrapartida foi o não aumentar o valor de contrato de associação nestes 3 anos. Em resultado disso, nós tivemos, entre 2008 e 2009, um aumento do contrato de associação perdão, 2007 para 2008, um aumento do contrato de associação 2,9%, mas no ano seguinte o contrato de associação reduziu-se na prática em 1%, ou seja, em 3 anos o aumento foi de 1,8%. Em contrapartida, pela mera progressão na carreira dos professores, e nós cumprimos rigorosamente a Lei Geral do Trabalho e o Contrato Coletivo de Trabalho, os nossos encargos com os professores aumentaram 8,3%. A situação é insustentável porque continua. Por outro lado, esta alteração de regras ocorre em novembro, quando a escola se organizou, começou a funcionar em setembro, mas organizou-se em junho e julho. E organizou-se com base num enquadramento legal legítimo que estava em vigor. São os sucessivos despachos que têm a ver com o financiamento das escolas com contrato de associação, são as normas jurídicas que regulamentam o desenho curricular, etc, etc. Nós não temos como resolver o problema neste momento. Quando o Sr. Presidente da República fala, de facto, na previsibilidade e imprevisibilidade, nas mudanças abruptas, etc., esta é uma situação complicada porque há outros problemas, evidentemente, sociais, graves, etc. Neste caso concreto, quem está implicado nisto são 99 professores, são 60 e tantos funcionários, são 1.200 alunos, é toda uma comunidade educativa com a qual nós temos uma relação intensíssima desde há muitos anos. A nossa escola, por exemplo, liderou a constituição de uma associação de desenvolvimento local naquela zona, que é única e que agrega juntas de freguesia, associações de pais, associações locais, etc. Estas dinâmicas perdem-se necessariamente porque a escola deixará de poder ser uma espécie de centro de recursos da comunidade como era até agora. Portanto, penso que a situação estará apresentada em relação a este exemplo concreto.
Tem palavra a doutora Rodrigo Queiroza Mel.
Era só alguns dados muito claros e factos. O modelo em vigor neste momento e em vigor nos últimos 30 anos não é um financiamento de turma, não tem nada a ver com o modelo do ensino particular. O modelo que está, supomos nós, em vigor desde o dia 1 de setembro é custos docentes e uma percentagem sobre esses custos para fazer face a custos não docentes, custos de investimento, etc, etc. Vemos com estranheza que isto possa ser alterado a partir deste momento, mas alterado sem negociação. Uma negociação alterada faz todo sentido. O valor do contrato de associação, se é conhecido pelo Ministério da Educação, caramba, até é conhecido por nós. O Ministério da Educação, estes números da escola concreta do Dr. Ferreira e todas as outras escolas do país, são conhecidos com detalhe pelo Ministério da Educação, o número de funcionários, o número de docentes, o ordenado de cada um, e, portanto, propostas abaixo de valores de docência, não qualificamos. Há aqui uma questão, por causa da Sra. Deputada Rita Rato falava um assunto, há um assunto muito grave no caso do contrato de associação, porque não há dinheiro para docentes se não forem alterados estes montantes que o Ministério continua. O contrato SIMS, que abrange mais de 400 escolas, o contrato SIMS é a razão e mantém a subsistência muitas dessas escolas que falou, que são escolas fundacionais ou de outras ou outras, que foram criadas para dar oferta educativa a determinadas populações. Eu estou aqui a olhar para a minha frente, uma escola, uma fundação, na periferia de Lisboa, que serve uma população muito pobre, os AS, os escalões 1 e 2, os A's e B's da Ação Social Escolar, que o faz com alguns fundos próprios, mas que depende absolutamente do contrato simples, desta pequena parcela, 700 euros por ano por aluno, para conseguir equilibrar o seu financiamento e manter os alunos. São mais de 400 alunos e neste momento, em relação a 2009-2010, o Ministério da Educação ainda falta acertar 200 milhões de euros para financiamento para uma fundação que de fundação tem pouco no sentido rico do termo, e que é que, portanto, os contratos simples não são um problema menor, nem um detalhe nesta questão. Há muita oferta educativa, há milhares de alunos que dependem destes poucos recursos do Ministério, que têm permitido a algumas escolas continuar para a frente. Há um ponto na alteração do Decreto-Lei 553-80, que eu gostava de, enfim, até porque foi um assunto já tratado aqui na Comissão de Educação e que, na altura foi possível à Assembleia corrigir o erro grave do Governo, que a norma revogatória desta alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo não se limita a tratar de questões financeiras de turmas e de contratos. Aproveitou e, de enxurrada, revogou todo o ordenamento jurídico aplicável ao Ensino Particular e Cooperativo, tudo aquilo que estava previsto até na Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo. E uma das normas que, por exemplo, revoga en passant é o artigo 22 do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que é um artigo escape, é uma válvula de escape, e apenas diz que em caso de fundamentada necessidade, o Estado poderá apoiar estabelecimentos de ensino. O que é esta fundamentada necessidade? É, por exemplo, tradicionalmente, infelizmente, o Estado paga mal. Neste momento, os contratos simples são o apuramento nosso até hoje de manhã, 700 mil euros em atraso do ano anterior para 400 escolas, mas este artigo 22 é o que permitia, por exemplo, enquanto faz contas e não faz contas, a administração adiantar algumas verbas por conta daquilo que já sabe à partida que vai ser devido. É, por exemplo, aquilo que permitiu, em julho do ano passado, no caso, e isso é que a Comissão ajudou, do ensino especial, dos colégios de ensino especial que tinham sido extintos por decreto, e que, de facto, a solvabilidade financeira de duas dessas escolas apenas foi possível mantê-las e manter os alunos, porque, recorrendo ao artigo 22, o Governo adiantou alguns milhares de euros, na altura 100 mil, que é o que estávamos a falar, para manter os postos de trabalho, as crianças, etc. A revogação do artigo 22 não tem nem nada a ver com o Orçamento de Estado de 2011, 2012, 2013, tem a ver com o facto de impedir, juridicamente, qualquer transferência, seja a que título for, do Estado para o ensino particular e cooperativo. A revogação de artigos do Decreto-Lei de Gratuitidade do Ensino Obrigatório, dos artigos programáticos onde se refere ao ensino particular e cooperativo, tem nada a ver com o Orçamento de Estado de 2011. São artigos programáticos, são manifestações de intenções. Foram, cirurgicamente, todos revogados. Até um decreto-lei de 1983, onde se previa uma linha de crédito, que na altura foi necessária e foi utilizada, para construção de escolas de ensino particular e cooperativo, e era para a cobertura da rede, na situação onde não havia, foi aberta uma linha de crédito. Se alguém googlou privado dinheiro, apareceu a linha de crédito de 83. De facto, até esse foi revogado, como se não tivesse revogado pela natureza dos factos, a partir de 1984. E, por aí adiante, de facto, preocupa-nos, isso é para lá da questão financeira, há do ponto de vista legislativo uma enorme alteração que de facto lança a zero todo o setor, lança a zero 30 anos de ensino particular e cooperativo, e essa nossa preocupação jurídica é, como dizia a senhora deputada do Bloco de Esquerda, doutora Ana Drago, de facto começar do zero, não podemos, só podemos é desconfiar.
Muito obrigado. Eu suponho que as vossas preocupações ficaram aqui claras, como de resto a carta que nos tinha sido enviada, talvez já era bastante clara. Resta-me agradecer a vossa vinda aqui. Vamos ver agora, depende dos grupos parlamentares, se quererem ou não, ou puderem, tomar alguma iniciativa no sentido de encontro às vossas preocupações. A Comissão de Educação fica à disposição para estes e outros assuntos que entendam. E até breve.
Obrigado.
Muito obrigado.